Sejam muito bem-vindos de volta a esse podcast muito sem organização, sem roteiro, mas só com vontade de conversar. Eu sou Ângelo Vilar e esse é o podcast Espuma de Ariano. Gente, eu queria muito conversar com vocês sobre uma série que eu acabo de terminar de assistir, que todo mundo ficou falando. Eu vi algumas críticas, não li as críticas, na verdade, para não me influenciar, mas eu vi as notícias que muitas pessoas estavam elogiando a série e falando que era maravilhosa, que não sei o quê. E eu disse, tá, vou pagar a assinatura da Netflix, que eu já estava há um tempo sem pagar, por questões óbvias, bonita. A gente que tem um Nubank da vida, né? A gente sai gastando tudo em Uber, em as coisinhas aí, e acaba sem ter dinheiro no final para poder comprar umas coisas da vida. Então, eu resolvi assinar novamente a Netflix para assistir. Eu não queria cair na despeita da pirataria por questões práticas. Eu vou trabalhar com essas áreas artísticas e eu também quero ganhar meu dinheiro, então vamos valorizar o trabalho. Gente, eu quero falar que eu estou muito bugado com essa série, e é isso. Para quem ainda não sabe o que é Boneca Russa ou Russian Doll, é uma série original da Netflix que foi lançada agora, nessa sexta-feira, que foi dia... Deixa eu dar uma olhada. Sexta-feira, dia 9. Dia 8, perdão. Dia 8 foi lançado esse programa, essa série lá na Netflix, com exatamente 8 episódios. A série é maravilhosa para você que não suporta séries longas, como eu, que eu detesto série longa, e principalmente com episódios demorados. Até hoje eu não consigo terminar Game of Thrones. É uma série maravilhosa, mas eu tenho esse problema de... Ah, eu tenho que ver outras coisas, tem muita coisa para assistir e eu tô preso a uma série só. Ela é muito boa no sentido dessa questão de tempo, né? Que ela só tem 8 episódios e cada episódio tem uma média de 20, 25 minutos cada. Quem criou essa série foram três mulheres. Uma delas, a Natasha Lyonne, que é também a protagonista da série. Que a Natasha Lyonne, não sei se vocês lembram dela, mas ela... Lógico que lembram dela. Ela é a Nick. A Nick de Orange is the New Black. Uma das outras criadoras da série é a Leslie Headland. Ela é uma dramaturga que também já escreveu outros filmes como Quatro Amigas e um Casamento e Dormindo com Outras Pessoas. Isso é um dos filmes que ela já produziu. Além da Amy Poehler. Poehler. Eu não sei pronunciar o nome dela. Depois eu tô aí falando palavrão, eu não sei. Ela é maravilhosa, essa mulher, porque ela tem uma amizade incrível com aquela... Tina Fey, são comediantes maravilhosas que eu amo, principalmente por terem criado Meninas Malvadas. Amém. Essas são as três criadoras da série. Enfim, vamos pular essa parte. Basicamente, a história conta de uma série americana de comédia e drama. Ela tem uma pitada de comédia, mas as reflexões dela é bem trágicas. São bem... Tipo, você fica pensando, poxa, que coisa é essa? Basicamente, ela é uma mulher chamada Nadia, que ela é programadora. Ela trabalha numa empresa de jogos, alguma coisa assim desse tipo. E ela é programadora, ela é engenheira de computação, com certeza. Engenheira de ciência da computação, não sei. Eu não sei se existe essa profissão, eu sou das artes, eu não entendo. Mas é isso, ela é programadora. E, de repente, ela começa a ter sucessivas mortes. Ela morre e volta para a mesma cena, que é ela dentro de um banheiro. Como se fosse aquele efeito marmota, que muitos filmes e muitas séries já usaram bastante, que é quando o personagem morre e ele volta para o ponto onde se iniciou tudo. Basicamente é isso, ela fica presa nesse looping e ao longo do caminho fica tentando descobrir o que é que está acontecendo, porque ela lembra de tudo o que está acontecendo. Então ela morre, ninguém lembra, volta tudo, reseta tudo e as pessoas continuam vivendo e ela tenta entender o que é que está acontecendo com ela. Agora eu tenho que conversar com vocês de uma maneira cheia de spoilers. Ou seja, se você ainda não assistiu a série, dá uma pausa, vai assistir e depois volta pra cá, porque eu vou falar umas coisas que eu estou muito bugado e eu vou precisar falar de uns detalhes específicos da série. Então, até daqui a pouco pra você que ainda não assistiu. E para você que continuou esse áudio, esse podcast, na verdade, porque eu não estou conversando com você pelo WhatsApp, mas que você já assistiu a série, já bugou, já está pensando, poxa, preciso conversar com alguém, então essa alguém sou eu. Eu não vou lhe dar resposta, só vou falar coisas que eu estou achando que é a minha visão. Vai se juntar com a sua visão e vai misturar tudo e, por favor, vamos conversar. As pessoas que estão ouvindo, na verdade, esse podcast, quer dizer, assistindo, ouvindo esse podcast também bugaram, por favor, me conectem. Vamos conversar no Twitter ou no Instagram. O meu Twitter é smenino, e o Instagram é _smenino. Me adiciona, vamos conversar sobre essa série que eu preciso, porque eu estou muito bugado. Eu não sei vocês, mas a minha lógica para a série é que, tipo, como se o nome da série é Boneca Russa, tem aquela ideia de que a boneca você vai abrindo e tem sempre uma boneca menor. Ao longo dos episódios você vai vendo que as coisas vão se alterando, não é uma coisa linear, mas não é uma coisa que acontece e fica por si só. Ela volta e sempre tem alguma coisa de diferente, um espelho que some, um peixe que some, alguma coisa que some, porque as coisas estão mudando. Eu lendo algumas coisas e vendo algumas pessoas falarem também, e concordando, na verdade, com a opinião deles, que essas coisas começam a contaminar ela. Eu amo essa palavra contaminação, porque a gente se afeta, a gente vive e se deixa contaminar pelo nosso dia a dia. Seja coisas boas, seja coisas ruins, a gente vai se contaminando e isso vai alterando a nossa essência, nossas vivências, nossa forma de lidar e perceber as coisas. Então, eu comecei a notar que essas ausências das coisas seriam as mudanças dela, porque ela começa a agir de outras formas. Você percebe que ela é uma pessoa muito, eu não diria madura, mas e nem problemática, mas você vê que ela tem uma personalidade muito forte, muito desprendida, muito solta, muito desapegada. E isso começa a mudar ao longo dos episódios. Você vê ela um pouco mais preocupada com as pessoas, você começa a ver que ela nota o espaço, ela percebe as coisas desaparecendo, ela começa a se conectar com as pessoas a partir das vivências que ela vai tendo. Ela vai se contaminando mesmo pelos espaços. E a cada contaminação que você vai vendo, que vai sumindo, vai mudando muitas coisas, eu percebo muito que seriam essas camadas saindo, essas bonecas saindo e revelando as outras interiores, até cada vez mais irem se aprofundando as questões dela. Ela começa a notar os problemas dela até chegar na raiz do problema, que seria a infância dela. Eu, pelo menos, percebi isso. Quando ela começa a notar a sua essência infantil, que é a sua personagem infantil, a sua pessoa infantil, ela começa a relembrar os problemas da relação dela com a mãe dela na época de infância. Você começa a ver que ela tinha muitos problemas. A personalidade... Eita, desculpa de ter batido no microfone. Mas você percebe que tudo que é da personalidade dela agora, toda essa questão dela ser muito fechada e ter todos esses problemas de afastar as pessoas da vida dela, é muito relacionado com a parte que ela teve da convivência com a mãe dela, os problemas da mãe dela. E você vê isso, de como você precisa, quando ela chega no limite, que é a última boneca, que seria a última boneca, que é o extremo, que ela começa a morrer porque ela tá percebendo as coisas, eu percebo muito que naquela fala da menininha que você precisa matar ela de dentro de você, é que seria que, ó, passou, vamos tentar superar essas questões e matar essa coisa que tá lhe fazendo mal dentro de você, uma coisa que você tá revivendo todos os dias, esse problema que você está revivendo todos os dias e lhe atrapalha no seu dia a dia, na sua convivência e afeta diretamente sua personalidade. Como você se mostra para as pessoas, como você se conecta com as pessoas. Aí eu fiquei muito, muito ligado nisso, nessa parte das vivências de você ter que viver. Reviver sempre isso, esse problema que não sai, que você não mata porque você tá lá e fica ali assombrando. Eu também percebi uma coisa que tem uma coisa mais metafísica, uma coisa mais eu ia dizer bem nerd, mas enfim, bem avoada, que seria esse lance dos mundos paralelos. Eu fiquei pensando, e se nesse momento que eu tô gravando esse podcast, eu na verdade em outro mundo paralelo eu estou assistindo ainda a série? Ou se eu estou lá embaixo no térreo da minha casa e tô comendo ou fazendo um pudim que eu sempre tava dando errado e agora eu estava fazendo um pudim que tava dando certo? Se as minhas decisões de agora que altera a minha linha, por exemplo, eu estou saindo daqui para um determinado lugar. Eu tenho um destino que é chegar nesse lugar. Mas de repente, nessa minha saída dessa rota, eu decido sair dessa rota, eu crio uma nova perspectiva, um novo destino, uma nova rota. Mas será que não foi criada essa nova rota e ainda continua em outra dimensão, a rota que eu estava seguindo continua? Assim, tipo, em outra dimensão eu continuo indo para o mesmo destino e nessa nova dimensão eu vou para o destino que eu mudei, sabe? Dois universos ao mesmo tempo que eu mesmo criei, duas novas linhas, duas novas possibilidades que as duas estão acontecendo nesse mesmo momento. Eu fiquei muito pensativo sobre isso. Eu não sei se eu tô bugando mais vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão concordando, mas eu estou bem agoniado com essa situação. Eu não compreendi muito bem o final, eu achei muito massa, mas eu não compreendi. Pareceu que os dois estavam nessa mesma linha de pensamento, de que os caminhos que você vai percorrendo criam novas linhas no tempo. Eu compreendi isso, que um pegou um tempo e a outra pegou o outro tempo. Tempos que eles não se conheciam. Ele lembrava porque ele continuou no mesmo tempo, mesmo alterando a rota, mas as coisas, tudo foi transform... as coisas todas foram transformadas, tudo mudou. Eles não se conheceram, eles não conviveram, então eles não se conheciam. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas para mim é muito isso, esse final do episódio, que eles estão em mundos paralelos. Eles não mais se conhecem, eles continuam existindo, os dois estão no mesmo ambiente, mas por causa de uma alteração da rota deles, eles não conseguem mais se conectar. Eles foram para cada um para sua dimensão diferente. Ao invés de estarem juntos na mesma dimensão, eles caíram na dimensão que eles não se conheciam. Gente, eu só digo uma coisa, essa série eu amei muito. Foi muito bom ter conhecido essa série nesse determinado. Não que eu esteja vivenciando nada, mas eu precisava de alguma coisa para me bugar, para me fazer pensar e refletir sobre umas coisas bem noiadas, porque afinal de contas a vida tá bem acontecendo várias tragédias e a gente precisa de um estalo para alguma coisa fazer refletir ou mudar algumas, dar uma limpeza. E eu acho que é isso. Eu agradeço demais a vocês que escutaram até aqui. Muito obrigado mesmo. E vamos conversar, por favor, no Instagram, no Twitter. Estamos lá e vamos se conectar nesse mundo paralelo ou no outro. Vamos juntos. Até lá. Tchau. Obrigado, gente.